No Desmontei Minha Estante de hoje, vamos falar sobre o porquê Gina Weasley é a melhor personagem de Harry Potter.
Quem é Gina Weasley, afinal de contas? Ela é a filha mais nova da família Weasley. Oh, isso é óbvio, não é? Então, ela tem seis irmãos: o Gui, o Percy, o Carlinhos, os gêmeos, Fred e Jorge, e Rony, o melhor amigo de Harry Potter. Mas aí tu pensa assim: mas por que que ela é importante nessa história? Ela é só a namorada do Harry. Não, peraí. Vocês têm que conhecer quem é Gina Weasley. E por isso a gente está fazendo esse podcast. Então, a Gina, ela não é só a namorada do Harry. Ela é uma das maiores jogadoras de quadribol que já existiu no mundo bruxo. Ela foi utilizada por Voldemort para abrir a Câmara Secreta, porque ele sabia que ela era uma personagem e ela era uma pessoa forte o suficiente para aguentar todo o poder de ter Tom Riddle ocupando o corpo dela. Quando a gente pensa na Gina, a gente lembra da primeira cena do livro em que ela aparece, ou a primeira cena do filme em que ela é apenas uma menininha tímida que dá boa sorte ao Harry. Mas ela sempre foi apaixonada pelo Harry? Que sentimento é esse? É meio complicado de pensar. Ela era uma menina tímida que por muito tempo não conseguiu nem falar na frente do Harry e no fim se tornou uma das maiores bruxas. Então, a Gina, a gente pode pensar, ai, menina tímida que tinha esse amor por Harry Potter, mas vocês pensam que ela era boba? Não era, não. Ela teve dois namorados. Aí tu vai pensar, ai, poucos, né? Mas no mundo de Harry Potter, isso daí é quase Hogwarts inteira. Ela namorou Miguel Corner e Gina Torres. Também queria. Mas no fim, Gina e Harry acabam ficando juntos. Mas a gente vai discutir hoje, será que eles ficaram por força do destino, porque tinha que ser? Porque o Harry finalmente olhou de outro jeito? O que que aconteceu na história? Porque até então ela era a irmã mais nova do Rony. E é importante ressaltar, depois de Hogwarts, durante esses 19 anos entre o fim de Harry Potter e o epílogo, a gente tem uma Gina que ela vira jogadora de quadribol do Harpers e Holiday, Harpers Holiday, né? Vira jogadora de quadribol do Harpers e Holiday, e depois que tem seus três
É Harpers
filhos,
de Holyhead.
ela.
Harpers
Holyhead?
de
Ai,
Holyhead. É
desculpa.
Harpers de Holyhead.
Ai, desculpa.
Agora que eu entendi o Holly.
Holly.
Holiday. Ai, eu estava aqui, né? Essa informação eu não achei aqui ainda no meu coisa. Ela vira jogadora de quadribol e depois de ter seus filhos, ela vira
Oi.
jornalista. Não é, Will?
Sim, mas ela vira mãe depois que ela tem os filhos primeiro, né? Ela vai se tornar
Não,
jornalista. Ela
eu
vai se tornar
tô
jornalista.
falando do trabalho dela. Eu tô falando do trabalho dela.
É
Tá
porque
bom,
criança
então.
dá trabalho.
O trabalho dela vai ser mãe. O trabalho dela é ser jornalista esportiva.
Não, no começo o trabalho dela é ser madame.
Ah, tá, desculpa, porque ficou rica, né? Harry Potter
Ela é
foi
primeiro
herdeiro de
ela.
todo mundo.
Primeiro ela vira madame, daí por volta de 2014 ela começa a trabalhar como jornalista. Ela é, como é que fala, o jornalista que trabalha numa área, tipo,
Esportivo? Jornalista.
representante? Não, mas é
Especialista.
um representante? Representante de esportes, tipo isso.
Tá bom.
Esqueci a palavra.
Estudias?
Então tá, depois dessa história da Gina, né? Desse background que a gente teve.
Olha.
Nossa, toda americanizada. Podcast
Ah,
internacional, gente.
britânica. Se não é bilíngue, não pode ouvir.
Depois de toda essa história, né, que a gente teve contando sobre a vida da Gina, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença da Gina nos livros para a Gina nos filmes. Porque assim, a gente precisa concordar que a Gina dos livros é uma personagem completamente diferente da Gina dos filmes, que foi infelizmente deixada de lado, né?
Total.
Fernanda.
Concordo.
Fernanda tá comendo aí
Fala
algo.
aí, você tem os fatos, leia os fatos pra
Ah,
gente.
é verdade, eu tenho os fatos. Obrigada, Reddit. Assim, a gente não pode culpar a Bonnie Wright, que interpretou a Gina. Afinal de contas, ela estava sendo apenas uma atriz e lendo o roteiro que davam a ela. Então, eu estava fazendo umas pesquisas sobre por que que a Gina ela teve um papel tão secundário, terciário, quaternário, como quiserem chamar, durante os filmes do Harry Potter. E bem, segundo essa informação que eu encontrei na internet, eu deixarei o link no, na descrição do podcast. O Steve Kloves, que era o roteirista dos filmes, ele sempre shippou Harry e Hermione. Aí, normalmente, as pessoas pensam assim, Harry e Hermione, onde essa pessoa estava com a cabeça, né, Lori?
Com certeza. Absolutamente nada a ver isso aí.
Não, mas infelizmente tem gente que é meio doente, assim, que não bate muito bem, que gosta.
Tem muita gente. Tem muita gente.
Não
muita
podemos
gente.
Julgar, né? Mas também tem gente que já shippou Hermione com Hagrid, que existe fanfiction por aí. Então, assim, né, gente?
Hermione e Snape. Coitada Hermione.
Hermione e Draco.
Ai, que é bem comum.
Hermione e Draco até tá na idade, né? Mas
Madame Norris e Lula Gigante.
Sério?
Sério.
Meu Deus.
Fanfics é um
a internet é um lugar sombrio, gente. É demais.
Não, eu acho. Eu sendo bem sincera, eu acho que essa questão de chip é uma coisa que todo mundo tem o direito de chipar o que quiser, né? Você acha que duas pessoas ficam legais juntas, legal, chipa. Mas quando a gente tá falando da história em si, não faz muito sentido chipar o Harry com a Hermione. Porque nunca existiu ali nenhum tipo de tensão entre eles que justificasse isso. Eu, pelo menos, durante a leitura e até mesmo nos filmes, sempre vi os dois com uma... um tipo de relacionamento totalmente fraternal. Nunca consegui sentir esse tipo de tensão, mesmo nas cenas em que eles estavam mais juntos, nas cenas em que às vezes eram um pouco mais tensas, eu não conseguia sentir isso. Então eu nunca consegui shippar eles romanticamente. Né? Então nunca fez muito sentido pra mim.
E tanto que essa tensão a gente via muito entre Hermione e Rony.
Sim,
sempre. Em todos os livros, sempre foram os dois. Tanto que quem só assiste os filmes acaba perguntando, mas por que, que o Harry foi ficar com a Gina? Porque ela tava ali, solta assim. Mas então...
É verdade.
É verdade, ela tava rondando lá. Tava, ela era uma personagem que tava na história só. Mas voltando assim às informações que eu peguei aqui. E aí o Steve Kloves, ao escrever os roteiros, ele preferiu promover a Hermione a um patamar maior e deixando de lado até mesmo às vezes algumas histórias do Rony, que é um dos protagonistas junto com o Harry e com a Hermione. Ele tem tanto espaço quanto os outros dois. E de acordo com o David Heyman, que era o produtor da série, a J.K. Rowling, durante os oito filmes, na realidade, ela não tinha muito um papel no roteiro, diferente do que ela tem nos Animais Fantásticos. E lembrando, J.K. Rowling fede. Mas continuando... Então, as pessoas mais importantes no roteiro de Harry Potter eram o Steve Kloves, o David Heyman e, por fim, o diretor, que, como o Harry Potter teve diversos diretores, é perceptível a abordagem de cada um em cada filme. Então, ele por muito tempo, ele acreditava piamente que o Harry ia ficar com a Hermione, logo a Hermione precisava de um espaço maior, e além da Hermione ser o personagem favorito dele. Então, muitas vezes, o... papel que seria da Gina na história foi totalmente negligenciado pelo roteiro.
Não, é total. Assim, eu não sabia dessa história aí, não, desse infeliz que cagou com a personagem. Realmente eu desconhecia essa parte. Mas é quem vê, quem lê o livro e quem assiste os filmes consegue enxergar, assim, a diferença da personagem no livro pro filme é, tipo, absurda. Nem parece que é a mesma personagem, pô. É gritante.
Não, com certeza. A gente vê o crescimento da Gina, sabe? Desde daquela primeira parte que ela tá lá na estação e ela vê o Harry pela primeira vez, aquela garotinha bobinha, não tem nada a ver com a personagem que ela tá lá no final das Relíquias da Morte, sabe? Na guerra, na batalha de Hogwarts. A gente vê um crescimento enorme, sabe? Entre uma fase e outra da personagem, sabe? Não fez jus, os filmes não fizeram jus à personagem.
E sabe o que é interessante? É que, tipo, se você olhar pra a Bonnie no começo, nos primeiros filmes, e olhar pra ela no final, você consegue enxergar nela esse crescimento também, de que, tipo, ela era uma menininha com carinha de criancinha, bobinha e tudo mais, e, tipo, ela terminou um mulherão, né? E, tipo, nem pra aproveitar isso da atriz, né? Pra tentar, enfim, de alguma forma, trazer o crescimento que ela também teve como pessoa, né? Que ela, eu acho que, assim, ela é, pra mim, de todos os personagens que tem ali, ela é a que mais se parece com a personagem do livro, assim, fisicamente falando, sabe? Uhum. Eu quando vejo esse Gina, eu penso também, muito nela.
Mas eu acho que também que a Bonnie, ela teria toda a capacidade de interpretar a Gina dos livros mesmo. Ela teria todo, não é uma questão de, tipo, ah, é uma atriz fraca, isso ou aquilo. Não é, né? É uma questão de roteiro mesmo. Ela fez o que dava com o que tinha.
É uma questão de direção, né?
É, o que propuseram ela fez. Ela fez bem feito, eu acho, o papel da Gina. Que propuseram ela fazer, né?
É porque existem dois públicos, né, pra Harry Potter. Existe o público que lê os livros e que assiste os filmes, porque é muito difícil alguém que lê o livro não ter assistido os filmes. E existe o público que só assistiu os filmes. Eu não sei se o público que assistiu os filmes, de alguma forma, não se incomodou com a história da Gina. Se achou que caiu meio de paraquedas, eu não sei se soou assim pra eles, ou se eles ficaram satisfeitos com a coisa como aconteceu. Mas para quem leu os livros...
Você fala no caso dela ficar com o Harry?
Não, no caso do desenvolvimento da personagem dela em si, né? E também o fato dela ficar com ele. Mas para quem lê os livros, não tem como não se incomodar muito com o que aconteceu. Por exemplo, posso tentar ilustrar aqui. Nos filmes, o primeiro beijo deles, por exemplo... Foi uma coisa assim, totalmente nonsense. Primeiro que foi muito do nada.
Foi
mas
um
tudo
selinho,
bem.
Pronto,
teve,
acabou.
Teve um fundamento, um visgo.
Ai, foi um beijo igual do Xuxang.
Um beijinho, uma bitoquinha, daquelas bem adolescentinho que não sabe o que tá fazendo, com um palmo de distância de um pro outro que tem que se inclinar pra frente. Quem assistiu os filmes, não sei se achou, ai, que bonitinho, beijaram. Mas para quem leu os livros e viu que o primeiro beijo aconteceu depois de uma partida de quadribol eletrizante, que o Harry não participou e que a Gina era jogadora de quadribol, que ela foi uma das grandes personagens para fazer aquela vitória acontecer. Ele entra na
ela era apanhadora, né?
Ela era apanhadora, ela jogou no lugar dele, entendeu? Então, ele entra na sala como nada Grifinória. Tá a maior festa porque a Grifinória ganhou aquele jogo.
E ele tava sem saber o que tinha acontecido, né?
Ele não sabia o que tinha acontecido.
Porque ele tava na detenção com o Snape.
Isso, tava na detenção. Quando ele entra na sala, que ele encontra aquela festa, todo mundo é eufórico. E a menina pula em cima dele e agarra ele. E eles se dão um super, super beijo. Depois até saem de lá pra namorar. É uma coisa totalmente frustrante pra quem lê os livros.
Não, e nem só isso. Tipo, em relação a isso, tem aquela cena do filme, do... Não sei se é no primeiro... É no primeiro ainda. No Relíquia da Morte, parte 1. A cena do beijo de Harry com a Hermione. Aquela que Rony tem a visão.
Uhum.
Que Rony tem a visão. É tipo um beijo muito mais do que um beijo que qualquer beijo que Harry deve imaginar. Todos os beijos que eles deram no filme são tipo uma negação. Aquele beijo foi tipo um super beijo.
Aham, é verdade.
Em relação às cenas dos livros.
E outra, eles pegam a cena do... Que seria o beijo da Gina e do Harry. E colocam na Lila e no
e do
Rony. E depois eles saem pra namorar também. Eles encontram e tem a cena do passarinho da Hermione. Que eles estão saindo pra namorar depois do beijo. É a mesma cena. Só que... A Gina não tinha espaço.
E sabe o que eu acho interessante, assim, que eu acho uma cagada também, é que, além de toda a construção que ela teve no decorrer da história, no decorrer da série, que pra mim ela é a personagem que mais cresceu na série, ela tem um senso de humor muito parecido com o do Fred e do George. E isso não foi aproveitado hora nenhuma nos filmes, pô. Ela, tipo, ela é uma personagem engraçada. E ninguém sabe disso, quem só assiste o filme. Ou quem só assiste o filme. Porque não consegue enxergar esse lado dela. É tipo uma menina que nem fala direito. Ela acho que tem 5 falas, eu acho, em todos os filmes.
É, não, com certeza. E assim, eu acho que foi muito... Muita coisa dela foi cortada. Por exemplo, em Ordem da Fênix, eles cortaram o quadribol. Uhum. Que é quando ela começa a ter o maior contato com o Harry.
Uhum.
É verdade. Uhum.
Porque é quando ela começa a jogar quadribol. Todo mundo fica, meu Deus, como assim você joga quadribol? Aí ela conta que ela, com 6 anos de idade, ela arrombava a porta do armário, do armário de vassouras da casa lá na toca, e roubava as vassouras dos irmãos e ia, tipo, voar sozinha, sabe? Porque eles não deixavam ela brincar com eles, jogar quadribol com eles. Então, tipo, nossa, ela foi muito boicotada nos filmes. É muito triste ver tudo isso.
E assim,
sem contar que nos livros sempre foi muito ressaltado a personalidade dela, né? Sempre que alguém, exemplo, o Harry, sempre que comentava, por exemplo, que a Gina fez isso, a Gina fez aquilo, o Rony sempre dizia, você não conhece ela é danada, tipo, é isso e aquilo.
Sim,
sabe? Ele sempre dizia assim, ela não é nada disso que ela é na tua frente. Tipo assim, Ela é forte, ela é corajosa, tipo, e outra coisa, ela, nos livros, é uma das personagens mais maduras que tem, sabe? Ela é muito madura e o amadurecimento dela a gente percebe nas ações dela. Por exemplo, quando o Harry precisa ir buscar as Horcruxes, na mesma hora ela entende porque ele precisa ir, ela não tenta segurar, não tenta proteger, ela
Ela
sabe que é a
fica com o
missão
pé
dele.
atrás, mas ela não faz nada para impedir.
Não faz nada para impedir. Ela entende que aquela é a missão dele, que é perigosa, mas que ele precisa fazer e que não adianta segurar. E ela dá força e ele vai e ela ajuda. E, gente, isso é tão bonito e a gente não vê nada disso nos filmes.
Bom, e a cena dele procurando o nome dela no mapa do Maroto? Eu achei tão fofo isso no livro. Não tem isso nos filmes.
Pois é. Ele procurando para saber onde ela tá, preocupado com o que ela tá
ele
fazendo.
Ele procurando, não. É, tem uma cena no filme que ele tá deitado na cama e ele tá olhando o mapa. Só que agora eu não lembro se essa cena foi pro filme ou se é uma das cenas cortadas do último filme.
Deve ter sido cortada.
Eu acho que é um extra. Eu acho que é um
Pode
extra.
Pode ser. Eu sei que tem uma cena que ele tá deitado na cama olhando pro mapa. E eu também não consigo me recordar se ele tá olhando pro nome dela, não sei. Eu sei que tem essa cena. Gente, não custava nada colocar 5 segundos a mais de cena.
Não, Will, não é nem isso. Não custava nada ter, tipo, a cena do beijo deles ser a cena do beijo deles, pô. Tipo, foi escrito pra aqueles personagens.
É,
não custava
eu só
nada,
sei que,
pô.
Eu só sei que no livro fica muito claro. A construção dela fica muito clara o do porquê ela tinha que ser realmente a companheira dele, né? Fica muito claro que tinha que ser ela, pela personalidade dela, pelo que ela representa, pela força dela, pela maturidade dela. Nenhuma outra personagem ali tinha o cacife para ser a esposa do Harry Potter. Nos livros fica muito claro porque tinha de ser ela. E nos filmes ficou tipo, tão, sabe? Ah, é a menininha, a irmãzinha do Rony que gostava dele no primeiro filme,
Não.
no segundo filme, né? Ficou meio assim.
Sabe o que, que eu vejo nos filmes? Pra juntar todo mundo, pra não deixar ninguém sozinho, entendeu? Vai o Rony Hermione, porque ele não pode ir com a irmã dele, é óbvio. E vai o Harry com a Gina, porque a Gina tá sobrando e o Harry também. Então vamos juntar os dois. É isso que eu vejo quando eu olho pros filmes, sabe?
Mas vocês sabem qual eu acho que é o filme que melhor adapta a Gina? O Ordem da Fênix.
Ah,
eu
não,
acho que ele é o
certeza.
Que melhor adapta ela. Porque a cena do reducto, a cena da sala precisa, todas essas cenas mostram que ela é uma personagem muito
eu
forte.
Eu concordo e discordo.
A facilidade dela fazer um patrono, o filme é uma bosta. Nós concordamos. Mas
não.
É o que melhor
eu
tipo,
gosto do
mostra
filme,
a personagem. Ai, eu acho que tinha tanta coisa e tem a Xuxang. Eu não gosto da Xuxang.
Não, também não.
Aquela cena que tem do Relíquias da Morte, do casamento, que ela chega com o vestido aberto atrás e pede para ele fechar.
Péssimo, péssimo, péssimo.
Ai, aquela cena, eu não sei de onde tiraram essa cena, não existe nos livros,
e a
mas
cena...
tudo bem. Mas apesar disso, aquela foi a cena em que eu achei ela mais audaciosa no livro inteiro, sabe?
Pro no lado filme, de... né?
No filme.
No filme
querendo
inteiro.
Ou não, aqui eu consegui ver um pouquinho da Gina ali naquela cena. Tipo, porque a
porque
Gina
afinal
é
de
assim,
contas
ela
é
audaciosa.
Sim, afinal de contas ela é leonina, né?
Sim, leonina.
Leonina.
Quando eu vou confessar pra vocês, eu me assustei com essa cena. Porque eu tava tão assim, eu tava tão, como é que eu posso dizer, sem expectativa com nada depois do que eu vi que aconteceu, né, no Enigma do Príncipe, tão decepcionada, assim, de como
Nossa,
ela tava sendo
horrível.
Retratada, que quando essa cena aconteceu no Relíquias da Morte, eu me assustei. Falei, uau, que inesperado. Eu vi um pouquinho dela ali. Isso aumentou um pouco a minha expectativa, o que foi um erro, porque o resto depois cagou tudo. Mas,
acabou, não teve mais.
Não, e outra coisa, eles tiveram que criar uma cena, que é a cena do ataque da Toca no Enigma do Príncipe, pra mostrar que a Gina e o Harry, e talvez eles tenham uma coisinha. Porque
é,
ele sai, eu acho que a Bellatrix sai correndo atrás da Gina, e aí o Harry sai correndo atrás da Bellatrix. Tudo isso, assim, tipo, ó, eles têm alguma coisinha, eles se gostam, hein, gente? Fica a dica.
Dá uma forçadinha,
foi péssimo.
Né?
Foi péssimo, porque
não,
todas
sem
as cenas eram.
Que... Ai, essa cena me deixa nervoso porque ela tava com o Dino nessa época.
Não,
é
tá
verdade.
Mais.
Ela
não, eu
tava
acho que
com o Dino.
Ela tava com
eles
ele.
Eles terminaram quando Harry tomou Félix Felicis pra ir buscar a memória com o Slughorn. Que foi, tipo,
ah, é.
Mais ou menos por volta da Páscoa. Então, tipo, essa cena do Natal na toca, que eles são atacados e o Harry sai correndo atrás da Bellatrix e a Gina vai correndo atrás do Harry, meu, não faz sentido porque a Gina tá namorando com outro. Tá certo
Mas
que eles estavam
isso
tendo
foi.
muito problema, sabe? No relacionamento deles.
Mas eu acho, Will, que isso foi mais pra mostrar
que problema
que
ela teria,
Harry,
gente.
E o Harry já tinha algum interesse nela, que ele queria cuidar dela, queria proteger. Foi mais da parte dele pra ela do que dela pra ele, sabe?
É.
Eu acho que foi mais
a cena
pra mostrar
anterior,
o sentimento dele.
Mas a cena anterior é ela amarrando o sapato dele.
Sim.
E eles quase se beijam. Eles só não se beijam porque a Bellatrix chega. A Bellatrix e o Lobo Greyback.
Uhum. Já te criou uma tensãozinha ali, né?
já tem.
Ou seja, ficou tudo errado esse negócio aí.
Não, completamente errado.
Eu fico pensando assim, sabe? Porque assim, você tem um livro e o livro tá ali, a história tá pronta. Você vai fazer um filme. Você tem o que se basear pra você fazer. Tipo, é muito mais difícil do que você pensar no filme do nada. Você já tem ali a história pronta, você já tem as cenas prontas. Você pode, tipo, cortar algumas cenas, concordo, mas você modificar as cenas, qual o sentido disso?
É porque existe um padrão no cinema que tem que deixar a coisa mais comercial. Muitas das vezes, quando você vai filmar isso, ela não fica uma cena tão comercial do que... Sabe, é uma questão assim de estudo até de resposta do próprio ser humano a alguma coisa. Quem trabalha com imagem sabe que existe isso. Então você não consegue fazer um livro, principalmente um livro que é tão detalhista como Harry Potter, e não adaptar isso de uma forma a deixar ele comercial. E outra coisa, existe a questão também da... Quando a gente está falando de casal, de namoro, de adolescentes e não sei o quê, existe também a questão da classificação. Existem certas formas que podem mudar a classificação do filme, né? Deixar de ser um filme livre, deixar de ser um filme para 10 anos. Então, quando você adapta certas coisas, eles perdem público. E eles não podem perder público. Então, para isso, eles precisam adaptar a cena. Enfim, pelo menos é sempre essa...
Mas daí adaptam trocando.
É, isso que eu ia falar.
Adaptam cagado.
Não, porque veja, a questão da cena do beijo deles, não tem nada que justifique colocar a Rony no lugar do... Tipo, oi? Qual foi o sentido daquela cena ali? De verdade. Foi tipo eu quando tava vendo a cena do último
cena
filme.
Qual cena colocar o Rony? Não entendi.
A cena do beijo.
Do beijo.
O beijo da Gina.
Do primeiro beijo.
No caso...
Isso.
Sim. Tipo... Que é o Rony e a Lila fazem o mesmo beijo.
Mas eles fazem o beijo igual no livro.
No livro também acontece.
Não, mas não é na mesma festa, né? Mas não é do mesmo jeito.
Não é na mesma festa. Não é. O beijo do Rony e da Lila é no primeiro jogo do Rony. É igual aconteceu. Primeiro jogo do Rony, ele foi espetacular, porque todo mundo sabe que ele era muito ruim. Lá na Ordem da Fênix, ele era, tipo, zoado, coitado, porque ele era muito ruim no quadribol. E ele foi espetacular no jogo porque o Harry fingiu colocar Félix Felicis, ele teve autoestima. Beleza.
Sim.
Terminou, eles estavam na festa comemorando. O que que aconteceu? A Lila puxa ele, ele tava tipo no centro de todo mundo, assim. A Lila puxa ele e beija. Essa é a cena do livro. É exatamente igual a cena dos dois, sabe? Igual não,
agora
né?
Eu tenho uma pergunta. Qual é a relevância do beijo ser assim pro Rony e pra Lila? Enquanto o beijo do Harry e da Gina seria muito mais relevante para a história.
Na adaptação do filme não tem nenhuma relevância.
Não tem relevância. O beijo deles podia acontecer em qualquer momento. Não precisava ser na festa. Ok, teve tá bem adaptado essa cena. Mas daí tu pensa, eles não fizeram o beijo do Harry e da Gina sendo numa festa comemorando o jogo de quadribol? Porque senão ia ficar repetitivo. Então era mais fácil mudar o Rony e a Lila.
Total.
Eu concordo, sabe? Tipo, beleza. Ia ser dois beijos iguais no mesmo filme. Ia ser dois beijos iguais no mesmo filme. Só que realmente, o beijo do Rony e da Lila não tinha relevância nenhuma ser desse jeito que foi. Pra cortar o outro, sabe? Tanto que esse beijo do Rony e da Lila acontece quando? Acontece eles... O Harry e o Rony vão pro vestiário, e quando eles chegam no vestiário, eles encontram a Gina e o Dino se beijando. E aí o Harry fica com aquele sentimento ruim dentro dele, porque... com ciúmes, né? Porque ele queria estar no lugar do Dino.
Ele perdeu o Playboy, né?
Exatamente.
Playboy.
E o Rony, ele desce os cachorros Na
Os
Gina.
cachorros no Dino.
Na Gina.
Ah,
O
é
Dino
verdade.
sai. Ele briga muito com a Gina. Porque ele, tipo, não gostou do que ele viu, né? A irmãzinha dele se beijando com outro cara. E aí ela até fala, tipo, ai, você só diz isso porque você nunca beijou ninguém. A sua experiência de uma pessoa de 12 anos. Tipo, zoa com ele. Virgão.
Eu tô no meu segundo namorado, vai tomar no seu.
É, e tipo, ela tipo, fica muito puta com ele. E daí, quando eles chegam no salão comunal da Grifinória, e daí tem a festa, e daí ele começa a beijar, tipo, em seguida ele tá beijando a Lilá, depois de ter descido os cachorros na Gina por ela tá beijando o outro, ela chega até a chamar ele de hipócrita na frente de todo mundo. Tipo, ai, você é um hipócrita. E sai, porque ela fica com muita raiva. Então, tipo assim, eles...
Que garota maravilhosa.
Sabe... Eles cagaram, porque não fazia sentido eles se beijarem na festa, sendo que não teve a cena antes pra Gina pra ele e a Gina brigarem, entendeu? Poderia ter tido a festa se tivesse a cena da Gina, mas não teve. Então não faz sentido, realmente não faz sentido colocar a cena do Rony e não colocar a cena da Gina. Por quê? Porque a Gina é mulher? Aí a gente entra numa outra discussão do feminismo.
É isso que eu ia falar
agora.
É
um outro
agora.
Podcast, o feminismo no Harry Potter.
Eu ia falar
já
isso
decidi.
Agora. A Gina é a personagem. A Gina é a personagem que ela é a própria retratação do feminismo.
Do feminismo, nossa, sim. Ela é muito forte. Nossa, o que eu tô falando de feminismo?
Ela,
né?
ela é muito
você
quieta.
Cancelada.
Ah, eu no lugar de fala.
Ela é muito. Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. E é ponto e acabou. Tipo, não interessa se eu sou mulher, se eu não sou, se eu sou nova, se eu não sou, eu quero fazer e eu vou fazer. Ponto. Então, tipo, eu não sei se a galera também ficou com medo, né, de explorar esse lado da personagem, não sei. Mas ela, pra mim, tipo, o pessoal quando fala, pensa em feminismo no Harry Potter, acho que pensa muito na Hermione. Por ela estar ali no meio daqueles dois meninos, os dois rapazes, ela ser bem decidida e tudo mais. Mas eu acho que são
por ela
que
levar
são enfoques muito diferentes. É, total, né? Você, ela todo mundo tem medo, né? Mas é... uma outra abordagem completamente diferente as personagens. E elas não se anulam, entende? Não é tipo, ah, se a gente for dar enfoque pra Gina,
sim,
a gente vai tirar o brilho da Hermione. Não ia acontecer isso.
Até porque a Hermione é uma personagem
que...
principal,
ia,
no livro.
Eu acho
ia tirar
que
o brilho da Hermione. Ia
eu
tirar
acho
o brilho da Hermione.
Meu Deus, vai um de cada vez.
Eu acho que houve, sim, um certo receio de tirar o brilho da Hermione quando eles roteirizaram isso.
Ah, não,
por mais que
certeza.
A gente soubesse que não, por mais que essa representatividade, quanto melhor, quanto maior, melhor, a gente sabe disso, porque no filme uma não apaga, nos livros, melhor dizendo, uma não apaga a outra, muito pelo contrário, elas se complementam, porque a Gina
sim,
e a Hermione, elas
né?
são amigas no livro, e isso não
uhum.
aparece no filme, entendeu? Mas... eu acho que houve sim, pode ter havido sim um certo receio de tirar um pouquinho o brilho da Hermione, por causa se fosse acrescentado, né, realmente a Gina, a personalidade que ela realmente tem nos livros. Eu acredito que pode sim ter havido um certo receio com relação a isso. Principalmente nesse final da saga, que a Hermione tem uma relevância muito grande, como na saga inteira, mas nesses últimos filmes ela é muito importante. Focou muito nela, né? E eu acho que pode ter havido, sim. Eu acho que a gente já falou sobre Gina livros, Gina filmes. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre a força e o crescimento dela.
Sim.
Já falamos da má adaptação, né? Falamos um pouquinho da Bonnie. É, falamos de Gina e Harry.
Vocês não vão deixar eu falar que o relacionamento deles é abusivo, né? Eu já entendi.
Ah, pode falar, né? Mas não é.
Pode falar, depois tu edita.
Não, pode deixar, vai passar vergonha, você, não eu.
Tá, porque o relacionamento deles é abusivo.
Porque o Will
é surto. Surto.
Não, ó, deixa eu falar um negócio antes.
Contextualiza o que é relacionamento abusivo antes.
Mas se ele fizer isso, ele vai dizer que o relacionamento Harry e Gina não é abusivo, se ele falar o que é.
Sim, tu tem que falar qual é o conceito de relacionamento abusivo que tu tá usando pra falar que é um relacionamento abusivo.
Tá, relacionamento abusivo que eu tô usando o conceito é a questão de você... Deixa... Tá, eu vou falar com as palavras
Google,
que eu tô
Google.
Pensando. Não.
Castelo
cagar...
Bruxo, cliquei.
Cagar... cagar pra uma pessoa enquanto ela tá se rastejando pra você.
Tá, isso não é relacionamento abusivo.
Mas não aconteceu, mas...
Não aconteceu?
Não, quando foi que ele cagou pra ela?
Ele cagou pra ela por cinco filmes, mas...
Por
não, ele não cagou pra ela por 5 filmes. Ele, tipo,
cagou
ele
pra ela, sim.
Ele não gostava dela, ele é obrigado, você é obrigado agora a gostar de todo mundo que gosta de você?
Não, 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 peraí. Quando o Harry sofreu o acidente em Prisioneiro do Azkaban...
Ela era uma criança, tinha 12 anos, ela não tinha nem que querer namorar.
Gente, ele tinha 13 anos, ele não sabia nem o que era isso. Ele não, descobriu não, que era gente, alguma coisa.
Gente,
depois.
Deixa só eu falar.
Ele foi ter um crushzinho na show.
Deixa eu falar o que aconteceu.
Aponta.
É, ele. Primeiro que ele já tinha um crush na show nesse. Em Prisioneiro de Azkaban. Por quê?
Ai, arigato,
porque tem uma parte do quadribol que ele fica tipo, nossa, apanhadora, ela é muito linda, ela é asiática, não sei o que lá. Ele fala isso.
Ela é apanhadora.
Enfim, a Xuxing é apanhadora.
Ai, pensei que ela só fosse chata.
É. Pessoa que só leva em consideração os filmes, mas enfim.
Ai, Lee faz 20 anos, não me respeita.
O que acontece? O Harry sofreu um acidente lá, que os dementadores... Eu tô tentando falar. Os dementadores entraram no campo de quadribol, atacaram o Harry, ele caiu da vassoura, e, enfim, ele foi parar na aula hospitalar. E a Gina fez um cartão de melhora, tipo, fique bem, e enviou pra ele.
Sim.
Ele, tipo, olhou o cartão e enfiou embaixo de uma fruteira. Tipo, isso não é cagar pra pessoa?
Não.
Ah, mas em que ele foi abusivo com ela?
Não, porque ela era apaixonada por ele e o Will queria que ele correspondesse desde o início. Mas, tipo,
não queria que ele correspondesse. Assim, não, eu não queria que ele correspondesse desde o início.
Eu ele queria que ele pegasse na mãozinha dela e dissesse, meu amor, eu não gosto de você, pare de gostar de mim.
Me esquece.
Talvez.
Mas eu aí é que seria... tá, Will. Na época ele
mas
gostava
da Mas o Will, eles tinham 13 anos. Will, a Gina era um bebê, ela era uma criança. Ele nunca que ia levar isso a sério. E outra, ela era irmã do Rony. Uhum. O Rony era praticamente um irmão pra ele. Ele não ia nunca conseguir ver a Gina assim. Eu acho que ele não levava nem a sério essa questão dela gostar
não.
dele.
Não, sabe? Não levava não.
E daí o que levou tipo, ele a levar a sério no sexto livro?
Aí ele era um adolescente, ela era um mulherão, né? E outra, ela era uma outra pessoa. Ela conseguiu, ele conseguia ver quem ela era. Ele não sabia quem ela era, porque ela se escondia dele. No sexto livro, ele já sabia quem ela era, porque a Gina, desde o quarto, quinto livro, ela abre mão dele, não quero mais nada contigo, e ela vai viver a vida dela. E é a partir daí que ela realmente vira a Gina Weasley, e é a partir daí que o Harry consegue ver quem a Gina é. Porque antes ela era tudo que ela é, mas não na frente dele. Na frente outra coisa.
Eu volto pro meu questionamento de que, a partir do momento em que ela decide seguir a vida e deixar ele pra trás, aí ele vai correndo atrás pra fazer
lógico
ela voltar
não,
pra ele.
Não.
Ele não foi com um sentimento de, ai meu Deus, ela não gosta mais de mim, agora eu vou gostar dela, senão eu vou ficar sem. Não! Foi porque a partir dali, daquele momento, ele conseguiu olhar pra ela. Nos outros, antes disso, ele não tinha esse olho da Gina mulher na frente dele. Ela era irmãzinha do Rony, entendeu? Ele tinha carinho por ela, mas como a irmãzinha do Rony, fofinha, bonitinha, tímida. Depois que ele vai conhecer a Gina Weasley de verdade. E é a partir daí que ele começa a se interessar por ela. E não porque ela deixa de gostar dele. Mas ela precisou de se despir daquele sentimento dela pra ela voltar a ser quem ela é, pra ela conseguir ser quem ela é na frente dele. Foi só quando ela fez isso que ela conseguiu de verdade agir normalmente na frente dele. Isso foi uma necessidade dela. E foi só depois disso que ele começou a perceber quem ela era. Eu vejo dessa forma. Mas eu não consigo. Eu não consigo ver ele com um sentimento de perda, ai, ela tá indo embora, eu preciso agarrar ela, ela tá deixando de gostar de mim, eu vou olhar pra ela. Nunca vi assim, até porque o Harry sempre foi um patetão. Então, ele não ligava muito pra essas coisas, ele nem tinha tempo pra essas coisas. Mas aí,
ele tava tentando não morrer, né?
Sim, mas aí, claro que ela é a Gina, ele não tinha como, não tinha como ela passar em branco. Ela começou a aparecer, ela começou a mostrar a bruxa poderosa que ela era, desde a armada de Dumbledore que ela conseguia fazer, aprender os feitiços muito rápido, ela conseguia fazer as coisas muito rápido, soltar os feitiços com muito poder, muita força. Ele começou a reparar nela. E aí, como é que vai, né? Menina bonita, forte, entendeu? De personalidade marcante, ele começou realmente a ver ela como uma mulher, não como uma menininha.
E isso é algo que, inclusive, é falado pela própria Gina no sexto livro, quando ele tá dizendo pra ela no enterro lá de Dumbledore que ele tá indo embora. Aí ela fala, eu nunca esqueci você, de verdade. Sendo que, tipo, assim, ela fala, não fala isso, mas é basicamente isso. Que, tipo, ela não conseguia fazer nada junto dele, ele não conseguia enxergar ela. E aí ela seguiu o conselho da Hermione de tentar ser quem ela era próxima dele, que ela não conseguia, nunca conseguiu ser. E é nesse momento que ele começa a enxergar ela. Então,
Porque a Hermione orienta ela, né?
Sim.
Eu entendo todo o ponto de vista de vocês, mas eu discordo.
Você discorda porque você quer ser contra o personagem.
Não,
o problema
não,
é teu.
É que
você ficou magoado se ela deu um bilhete pra ele e ele não guardou o bilhete, tendo um amor debaixo do travesseiro dele, porque ele tava cagando pro bilhete. Mas ele não foi maldoso com ela em momento algum. Ele simplesmente pegou o bilhete e não deu importância pra aquilo naquele momento.
Daí ele falou assim, ai, ele mandou
ele não fez por maldade, guardei. Nem nada. Ele não fez por maldade nem nada. Ele leu o bilhete e tá, obrigada, Gina.
Tá, enfim, vamos prosseguir.
Massacrado.
Não, é que o meu... Não é massacrado. É porque o meu problema é com o Harry. É muito além disso, sabe?
Mas então conta o seu problema com o Harry.
Não, a gente não tá falando do Harry, a gente tá falando de Gina.
Ah, então você não queria que a Gina ficasse com o Harry por conta disso. Você tá querendo...
Eu até queria que eles ficassem juntos, beleza, só que, tipo, não do jeito que foi construído, entendeu?
Ah, mas eu achei que foi super bem construído.
Eu
acho que eles foram amadurecendo cada um no seu tempo, ela do jeito dela, ele do jeito dele, ela precisou, só que ela tem uma coisa que ele não tem, Will, que é maturidade, ela teve maturidade, o Harry não tinha maturidade. É coisa de mulher, mulher é mais madura que homem, entendeu? Amadurece muito mais cedo. Então, eu acho que é grande.
Não vou ficar ofendido porque eu sei que é verdade.
Não, mas então... daí é tudo porque a sociedade obriga a mulher a amadurecer antes. Só um.
Ai, que seja, eu agradeço em toda a sociedade, porque eu sempre realmente amadureci cedo.
Mas, né? Os filhos do Bolsonaro não amadureceram até hoje, coitados, eles são só os meninos.
Eles que lutem, vão sofrer muito ainda. Então eu não consigo ver dessa forma, sabe? Eu não consigo ver como abusivo. Eu acho que cada um foi amadurecendo ao seu momento, sabe? Ela do jeito maduro dela e ele do jeito pateta dele.
Sim. Então, tá bom.
Will, tá você bom, quer falar? Will. Fale, Will. Vá, fale.
Abre teu coração.
Eu não tenho mais o que falar. O que eu tenho pra falar é: eu vejo o relacionamento deles como um relacionamento abusivo porque o Harry é chato, o Harry é ridículo. Ele trata ela mal sempre, desde o início.
Ele não trata ela mal.
Deixa eu falar, caralho! Ele só vai se importar com ela quando ela seguiu a vida dela.
Ai, meu Deus.
Antes disso, ele não se importa com ela.
Ele não escutou nada do que a gente falou.
Não,
eu escutei, eu escutei.
Ele tem um coração rancoroso.
Não, eu tenho.
Meu Deus!
Eu escutei lá, Alex, o que vocês falaram, só que eu não consigo concordar, entendeu? Porque eu penso desse jeito. Pronto, acabou. Esse pensamento não vai ser mudado, mas enfim. O que eu tinha pra dizer, na verdade, é que assim, na questão, voltando só um pouquinho, na questão de Gina e Hermione nos filmes, né? De dar mais destaque pra Hermione, eu vejo que não é assim uma coisa tão errada. Até o quinto filme, porque até então não existia o sexto livro, no qual o Harry realmente fica com a Gina, no qual mostra os sentimentos deles e tudo mais. Só que aí, depois do lançamento do sexto livro, eles fazerem, né, com a Gina o que eles fizeram, aí realmente foi bem foda.
Eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo porque... sempre teve claro pra mim, desde o início, que Hermione e Harry eram irmãos. Desde o primeiro filme, isso teve claro
não,
pra mim.
Ah, não, isso sim, pra mim também esteve. Só que, tipo, muita gente pode... Ah, beleza, são irmãos, só que irmãos também acabam casando. Desde Cersei e Jaime.
Gostam de Game of Thrones.
Não sei. Porque, tipo, desde o primeiro que tem a implicância do Rony com a Hermione. Então a luzinha de eles vão ficar juntos sempre teve acesa.
Ah, e, não,
gente, isso aí
concordo.
É amor reprimido, a gente sabe disso.
Eu também concordo. Só que a gente sabe que a mente humana não trabalha desse jeito, né?
A minha
eu
mente humana
é. A interpretadora falhou e não sabe, não sabe interpretar a imagem.
A minha mente humana sensata trabalha exatamente desse jeito.
Então tá, vamos falar de por que as pessoas não gostam dela, Laís.
Gente, por que algumas pessoas não gostam da Gina? Qual é a explicação pra essa aberração?
Então, eu não sei como foi que surgiu esse assunto essa semana. E aí, falou sobre Harry Potter nesse grupo que eu tenho de amigas. E aí elas começaram a falar que, tipo, Gina é uma personagem... lixo, como assim, velho? Tipo, vocês só assistiram o filme, né? Aí eu, não, eu li o livro, eu disse, velho, vocês leram errado, leem esse livro de novo, porque, tipo, tá errado. Eu acho. E aí, uma delas me disse, não, realmente, da próxima vez eu vou ter mais atenção, porque eu confesso que, tipo, a Gina sempre foi uma personagem tão assim, pra mim, que eu realmente nem prestei atenção nela no decorrer da história. Eu acho que isso teve muita influência dos filmes também. Porque, como ela foi deixada do lado dos filmes... E a gente sabe que os filmes, eles alcançam um público muito maior do que os livros. Porque a gente sabe que o leitor é bem menos do que quem assiste filme, né? Até porque assistir filme é bem mais rápido, né? 62 horas ali, puf, acabou. Então, eu acho que atinge um público muito maior. E aí, os filmes foram tomando uma proporção muito grande que acabaram por influenciar também a forma como as pessoas liam os livros. Eu acho que teve esse ponto. Porque, assim, não tem nada que justifique.
É, nesse caso, você assistir o filme antes de ler o livro pode ser um probleminha, sabe? Pode gerar um probleminha. Porque às vezes você pode sentir antipatia, por exemplo, por um personagem que foi mal desenvolvido no filme e no livro ser super bem desenvolvido e você não conseguir ter a empatia porque você já tem uma imagem pré-concebida que veio dos filmes. E o pior... que é uma imagem visual, que ela é poderosa, né? A imagem Sim. visual é poderosa. Então, você já leva o trejeito do ator, a forma como ele atuou, já leva tudo isso pro livro. Quando você vê, você acaba só reproduzindo aquilo que você assistiu. Nesse caso, pode ser um problema, porque a gente sabe que fizeram sempre, desde a postura de tudo da Gina, por exemplo, uma postura mais retraída, mais fechada, mais apagada. Obviamente que quem vai ler os livros não vai dar muita atenção pra isso. Sim.
Mas o problema maior, sabe qual é? Se eu penso na Hermione, me vem a Emma Watson. Sim, não tem também. Como pensar uma outra Hermione. Se eu penso
eu
no Harry, consigo. Vai vir o Daniel Radcliffe. Porque eu fui ler os livros em 2007 e 2008. Já tinha 5 filmes lançados. 6 filmes lançados, quase. Então, pra mim, a minha mente são os atores do Harry Potter. Não tem como separar. Como, tipo... Ah, eu vou imaginar o personagem hoje. Não tem como fazer isso.
É difícil. Ah, eu comecei a ler os livros. Tava lançando o quarto filme. Só que eu ainda não tinha assistido os outros filmes. Eu tinha assistido o primeiro filme do Harry Potter muitos anos antes. E eu só comecei a ler os livros depois que o meu marido me deu de presente quando a gente começou a namorar. Ele me deu os dois primeiros. Ele me deu os dois primeiros. Mal sabia ele o buraco que ele estava enfiando, né? Porque depois desses livros aí, querido, o negócio ficou complicado pro meu lado. Eu li o primeiro livro, eu já tinha assistido só o primeiro filme. Aí eu li o segundo livro, que ele tinha me dado os dois. Aí eu já fui, eu li em 2 dias, eu acho que os dois livros. Quando eu fui ler o terceiro, eu já fui direto pra livraria comprar o terceiro livro. Quando eu terminei o terceiro, eu já tinha pedido o quarto pra chegar em casa.
Eita, né?
Então, assim,
pois é.
Eu acho que tava lançando o sexto livro quando saiu o quarto filme. E eu lembro que a gente foi no cinema, eu assisti o segundo filme, assisti o terceiro. Aí a gente foi no cinema, assistiu o quarto filme e tava lançando o sexto livro. E aí, assim... Quando eu lembro que quando eu assisti os filmes, quando eu já fui ler os próximos livros, realmente a imagem dos atores já veio para mim, né? Com a imagem dos próprios atores já vieram para mim enquanto eu estava lendo os livros. Não teve como, muito difícil. Se eu quiser, eu posso fazer isso, eu posso alterar isso na minha cabeça. Se eu quiser, eu mudo. Mas no automático, geralmente, já vem eles. Eu tinha
Não,
que fazer um
eu...
esforcinho.
A Gina, pra mim, é a Bonnie. A Emma Watson, pra mim, é a Hermione. Mas o Daniel Radcliffe, às vezes, eu consigo modificar o personagem, assim, eu consigo... Porque, assim, a descrição do Harry é tão clara, do tipo... Ah, ele era um garoto magro, cabelo preto, dos olhos verdes. E esse negócio dos olhos verdes ficaram marcados, assim, na minha mente, muito forte. Então, tipo,
ah,
eu
não,
consigo...
Por causa da mãe, né? Que sempre tá...
Exato. Que também foi uma cagada, aquele seus olhos são iguais da sua mãe, tipo, oi? Eu me lembro até hoje, a gente assim no cinema, aquela cena foi bizarra, tipo, seus olhos são iguais da sua mãe.
Mas
aí aparece
a Lily Evans tem um olho azul também no filme, não tem?
Sim, mas não é igual o dele, né?
É, da mesma cor do dele.
Não, azul, mas um azul, um azul.
Ah, mas daí você quer o tom de azul certinho.
Não, quando você fala, você é igual ao seu pai, exceto os olhos. Você tem os olhos da sua mãe. Pra mim é tipo, o formato do olho, a cor do olho. Pra mim é o olho por completo, não só a cor.
Ah, mas aí você pedir pra dois atores serem um idêntico ao outro.
Não,
não, mas você
podia
você
é
pedir fazer
tem
um
que
negócio
contratar
mais parecido,
pai,
né?
Você tem que contratar mãe e filho de verdade e os dois serem atores.
Porque eu acho que é a última cena aqui, ó. Deixa eu pegar a última cena aqui. Mas a gente não tá falando sobre isso, não vou depois entrar nesse assunto agora. É, pra não mudar aqui outra coisa. Mas...
Eu não vou nem fazer comentários.
Por quê?
Porque eu não tenho o que comentar.
Quer.
Ah, tá. Não,
não tem problema. Porque imagina o Harry, tipo o Harry, aí eu fico imaginando que a mãe do Harry tem os olhinhos menorzinhos, e aí não é proporcional à cabeça do Harry, mas os olhos deles são igual ao da mãe. Não faz muito sentido, desculpa, gente.
Gente, é porque não tem filho.
É isso que veio na minha mente.
Filho da
com
gente
a...
com um ano
olho,
de idade.
Igual.
Os filhos da gente com um ano de idade já tem a cara da gente.
Sim, total.
Pois é. Então não é tão bizarro assim. E outro, por exemplo,
não.
meu irmão, ele é a cara da minha mãe.
Acontece?
Sim. Escarrada.
Não, o Clóvis é a cópia da mãe dele.
Acontece também.
Ah, ainda tem mais esse, né? Porque a Lily Evans, que colocam ela criança, ela não tem os olhos azuis, ela tem os olhos castanhos. A Pirralha tem os olhos castanhos. E aí, de repente,
dois
mudou o olho da menina.
É que ela virou bruxa.
É. Aí ela passou. E ela não tem os olhos
azuis. Deixou de ser trouxa.
Ela não tem os olhos azuis, não, aquela atriz do último filme, não. Eu tô botando aqui a cara dela.
Eu não sei, eu nunca pensei.
Agora sim, pra ser uma coisa tão marcante, os olhos tinham que realmente ser muito verdes. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui que é nutricionista, gente, os olhos dela são de um azul, assim, berrante. Então, se eu visse o filho dela, por exemplo, e ele tivesse o olho no mesmo tom do dela, que não é um tom que a gente vê em cada esquina... Eu ia dizer, você tem os olhos da sua mãe. Então tinha que ser muito marcante. E isso é uma coisa que no livro é muito bem descrito, o tal do olho super verde. Então, no filme era o mínimo, né? Pelo menos uma lente de contato, assim, de um.
Então, a
verdão
história.
Tango.
Mas ele tentou.
Da lente
usar, ele não se adaptou.
Ele teve alergia.
É.
Ele não se adaptou às lentes. E na alergia não, minto. A alergia ele tinha aos óculos, parece. Mas ele não se adaptou à lente. Trocava a tua, né? E aí? Eu
trocar
gosto
botou, pronto.
Não, mas é que ele teve QI, né?
Total.
O pai
muito
dele
com
conhecia...
a mãe dele.
O pai dele, não era? O pai dele que conhecia os produtores?
É, a mãe ou o pai. Porque a mãe é agente também. Já era agente de elenco, coisa do tipo.
Enfim.
Não, mas ele se encaixa como Harry.
Eu também acho que ele se encaixa como Harry.
Eu acho que
ele tem um olho verde. Se fosse
mas
um olho
realmente...
preto, aí não tinha como salvar.
É, mas realmente eu acho que a Gina é a Bonnie. Não tem.
Total.
E a senhora Weasley é a Molly.
Ai, sim, mamãe mia.
É óbvio, né? Que a senhora Weasley é a Molly.
Que bom pra ver isso.
É a Julie Walker.
Mamãe mia, here I go again. Mama. Ai, assistam Mamãe Mia. Ela tá perfeita.
Ah, eu já assisti um milhão de vezes. Amo.
Ah, e o 2 é maravilhoso.
Ah, o 2 eu não vi ainda. Tá, então por que algumas pessoas não gostam da Gina? Porque são doidas. Agora, por que nós gostamos dela?
Porque ela é maravilhosa.
Eu me vi muito na Gina, a verdade é essa. se identifica.
Eu não lembro, eu não lembro da Gina ter meio metro de altura, Laís.
Ah, ridículo. Não, mas sério, mais sério. Eu tava até dizendo pro Will um dia desse que tinha um menino lá no colégio, que ele era a cara do Daniel Radcliffe. O apelido dele na escola era Harry Potter. E ele era mais velho do que eu, né? E, nossa, quando eu vi o menino, eu gelava. Eu gelava, era tipo a própria
Gina. Porque ela se imaginava sendo a Gina, casando com ele, tendo três filhos.
E essa uma apaixonante por ele, assim, tipo, eu nunca nem falei com o menino, sabe? Tipo, o menino já tava cagando. Eu já vi ele depois que ele, enfim, todo mundo ficou velho e tal. E eu parei, olhei assim, gente do céu, mas esse cara é um tabacu. Ah, não, vocês não conhecem essa palavra. Mas esse cara é um babaca, tipo, o que é que tem? Só porque ele parecia com o ator, enfim, não é o caso. Mas eu me via muito na Gina, porque, tipo, ela era justamente... Eu tinha muito isso dela, assim, de, tipo... E tinha um menino na minha sala antes desse, olha aí, ó. Que eu era afim dele, todo mundo... A escola inteira acho que sabia que eu
gostava. Alô, Clóvis?
Não. Não, isso aí tem que ser dito, né? E aí, todo mundo sabia. E eu morria de vergonha também. Então, tipo, eu comecei a me enxergar como eu, pessoa... muito influenciada também pela evolução que a Gina teve. Porque, assim, como os livros... Pelo menos eu, quando comecei a ler, eu era bem pequena, né? Assim, continuo sendo, mas bem jovem, né? Tinha, acho que, a idade do... A gente cresceu junto com os personagens. Então, o processo que a Gina viveu, eu vivi também, sabe? E eu acho que por isso que eu acho ela tão fantástica. Não sei explicar. Eu me identifico muito com ela. Isso, assim, de, tipo... Minha gente, vamos se enxergar... Sabe? Pra depois a gente enxergar os outros.
Bom, eu gosto dela porque ela foi uma personagem que a gente conseguiu acompanhar crescer. Então a gente conheceu ela era uma menina que tava descobrindo com uma apaixonite juvenil o que era, sabe? Às vezes um pouquinho deslumbrada pelo menino famoso. E a gente conseguiu ver ela abrir mão disso para assumir a personalidade real dela, entendeu? E a gente conseguiu acompanhar o crescimento dela. A gente conseguia, a cada livro, em cada participação pingada que ela aparecia ali, a gente conseguia ver ela amadurecendo, ela crescendo, a gente conseguia ver... a força dela, a gente conseguia ver o quão uma bruxa poderosa ela era, sempre levando em conta, né, e aquela questão do fato dela ser a sétima filha, e que existe, né, toda aquela coisa em cima do número 7, né, então mostrando sim, realmente que isso era verdade, que ela não era qualquer uma, que ela nasceu para ser a mãe dos filhos de um dos bruxos mais famosos do mundo, sabe? E ela não nasceu só para ser isso, ela nasceu para ser a Weasley que ela nasceu para ser, e a gente conseguiu acompanhar isso. Eu sempre, nos primeiros livros, eu não tinha muita expectativa, mas eu acho que a partir do terceiro, principalmente do quarto livro, eu comecei a prestar muita atenção nela. E quando eu reli os primeiros livros, eu consegui enxergar. Quanto mais eu releio os livros, e eu já reli muitos livros, eu conseguia enxergar ela melhor. E ficava cada vez mais evidente para mim a personalidade dela. Por mais que ela fosse uma personagem secundária, ela foi uma personagem que a gente conseguiu acompanhar o desenvolvimento e o crescimento. Então, para mim... O desenvolvimento e o crescimento dela aconteceu, existiu e ficou muito evidente. Então, deu gosto, assim, de acompanhar ela. Então, ela é uma personagem que eu gosto muito por causa disso, porque ela é uma personagem forte, porque ela tem personalidade, porque ela... Sei lá, eu me identifico também um pouco com a personalidade dela e eu gostaria muito, assim, de ter a força que ela tem. Não tenho toda a força que ela tem, mas gostaria de ter. Né? Então eu acho que é por isso.
Então, eu não sei porque que eu gosto da Gina, na realidade. Porque, como a Laís disse, ela se identificava com a Gina. Eu sempre me identifiquei mais com a Hermione mesmo. Até por causa de cabelo, de ter o cabelo gigantesco, assim, sabe? Muito volume, coisas do tipo. Mas a Gina, eu acho que ela se torna um personagem relevante pra mim a partir do quinto livro. Porque ela mostra a força que ela tem, ela mostra que ela é uma grande bruxa. Então, foi quando eu pensei assim, nossa, mãe, que mulher poderosa! Ah! a partir daí que eu começo a gostar da Gina mesmo, a partir da fase adolescente dela. Antes disso, ela é irmã do Rony. Será que eu tenho um relacionamento abusivo com a Gina? Porque só começo a perceber ela depois que ela fica forte? Fica
É
aí a
bem
questão.
provável.
Possível, viu, amiga?
É
Quando
bem
você não tá,
provável.
quando ela não tá mais nem aí pra você, você quer ficar
Meu!
ela. Ela não
Vai,
podia deixar
vai.
passar essa, né?
É bem
Não,
provável.
não consigo.
Mas a verdade é que, por mais que ela não tenha toda essa visibilidade, a gente consegue ter uma certa empatia por ela, né?
Sim.
Então, não tem como. A gente acaba de graça gostando dela. É fácil gostar da Gina.
Sim, ela é uma personagem querida, ela é uma personagem que tu, ela tipo, não faz nada que tu fala assim, nossa, que personagem terrível, que até mesmo a Hermione, o Rony e o Harry fazem. Ela não, ela tem uma história muito boa. Só que para mim, ela se torna uma personagem que eu vou prestar atenção somente a partir do quinto. E é a vida, né?
Eu gosto de Gina porque Gina é uma rebelde sem causa. Não, brincadeira. Nem eu sei o que é
Ela
isso.
tem muita causa, tá? Porque ela é a única mulher caçula de seis irmãos mais velhos, então ela tem muita causa para ser rebelde.
Não. E se eu não me engano, se eu não me engano, ela é a única mulher em sete gerações a nascer
Sim,
na família
acho que
Weasley.
é assim. Sim.
Então, assim, tem toda essa mitologia em volta do número 7, tá presente na vida dela, claro. Mas eu realmente gosto dela porque ela é realmente uma rebelde. Ela vai, ela luta, ela faz o que ela quer, entendeu? Ela tem o poder, né? Ela é uma personagem que tem uma força e ela usa essa força que ela. Será que ela tem
Quase Star
ascendente em
Wars.
touro?
Ai,
Ela deve
nossa.
ter ascendente em touro, porque ela faz o que ela quer. Ela.
Não sei que horas ela
Ela.
nasceu.
Eu também não sei. Vamos pesquisar. Mas
Ah,
assim.
claro. Deve ter em algum lugar no Pottermore.
Com
J.K.
certeza.
Rowling pensou nisso. Além de feder.
Não,
Tá.
mentira. J.K. Rowling não pensou nisso, porque tem muito personagem que não dá certo com o signo. Outro podcast que a gente vai fazer numa conversa livre é Signos. Beijos, paz. Então é isso, gente. Eu gosto dela porque ela é uma personagem forte. Ela vai sempre fazer o que ela quer. Ela não vai deixar ninguém impedir ela de alcançar os objetivos dela. E isso é uma coisa que me chama muito, sabe? Uma coisa que me prende, porque eu tento o máximo ser desse jeito também. Então, basicamente é isso.
Então é isso, Ginny Weasley, além de ser uma grande bruxa, é uma grande pessoa, é um grande ser humano, é uma grande mulher. E pau no cu dos seis irmãos, ela faz o que ela quer, é isso aí.
Ah, rimou, rimou, rimou.
Passada.
Beijos, paz.
Beijos, paz.
Beijos, paz.
Beijos, paz.
Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante comentários, curtam bastante o nosso podcast, divulguem, por favor. E para acompanhar as novidades e avisos de novos episódios, sigam nosso Instagram, DM Estante, e fique ligadinho, pois no próximo episódio, na semana que vem, vamos discutir sobre o filme A Vida Invisível, filme brasileiro muito bom. Fica ligadinho que a gente vai falar mais sobre ele. Beijos, paz!
Arrasou,
Beijos,
arrasou.
pais.
Beijos, pais.
Beijos, pais.